Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 14. João, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és Deus maravilhoso, tu és Deus divino. João 14. Se você encontrar esta porção na palavra, dê uma olhada se alguém não trouxe a Bíblia e compartilhe a leitura com ela. A igreja inteira encontrou João 14. Você está vivo. Noite de Santa Ceia, noite de alegria, meu irmão. Noite de alegria para as nossas vidas. Diz assim o versículo 1. Eu quero deixar esse versículo como um texto base para nós meditar na palavra. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos orar essa noite? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco através da sua palavra, que não seja o homem a falar, mas que seja o Espírito a ministrar nos nossos corações. Coloque a tua mão sobre essa porção da palavra e vamos pedir que o Espírito fale conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Nessa noite especial, nessa noite de Santa Ceia, Pai, que o teu Espírito venha ministrar sobre cada coração, venha falar com intensidade, venha falar com poder, venha manifestar unção. Agora levanta a tua mão para o céu neste momento e diga assim: Senhor Deus, eu sou teu filho. Diga assim: eu sou um filho carente. Diga assim: da tua palavra. Diga assim: eu tenho fome. Eu tenho fome do pão vivo que desceu do céu. Sim, Senhor, fala com a minha necessidade. Diga assim: fala com a minha vida. Enche o meu espírito do teu Espírito Santo. Senhor, eu estou com o coração receptivo. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa entender a tua palavra. Diga assim: Senhor, me dá força para que eu possa cumprir os teus mandamentos. Derrama amor no meu coração, Pai. Diga: derrama amor no meu coração, Pai, para que eu possa amar este irmão que está ao meu lado. Coloca a mão nesse irmão que está ao teu lado e diga assim: o Senhor tem uma porção da palavra para a tua vida esta noite. Diga assim: abra o teu coração, abra a tua dispensa esta noite. Diga assim: você vai sair cheio, você vai sair abastecido, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos creem que vai ser desta maneira? Quantos creem que vai ser desta maneira? Eu creio que vai ser desta maneira. O número muito utilizado na Bíblia, podemos dizer que é um número santo, é o número 7. Nós sabemos que 7 são os dias da semana em que Deus assim fez. Ele ordenou 7 dias à criação. Em 6 dias fez, no 7º descansou. Por 7 vezes, Jericó foi rodeada até haver a ruína das suas muralhas. Por 7 vezes foi ordenado ao general Naamã mergulhar no rio Jordão e também ter do seu milagre. 7 é um número maravilhoso. Nós temos aqui um menorá, menorá judaico, que representa, como declara, os 7 espíritos de Deus que vasculham e rondam toda a terra. 7 eram as igrejas da Ásia de Apocalipse, inclusive Filadélfia. Eu não estou falando esta Filadélfia, mas a Filadélfia de lá. Mas também nós somos Filadélfia. Eu quero falar desse número em 7 verdades poderosas que encontramos no capítulo 14 de João. Se você fechou a sua Bíblia, então faça-me o favor de abri-la novamente e deixe ela aberta no seu colo. Em João 14. Porque Deus tem 7 coisas poderosas para tratar nas nossas vidas. Eu li o versículo 1 para deixar como base, porque ele manda e ordena a não turbarmos, a não ficarmos inquietos nossos corações. Mas sete coisas que Deus declara como objeto em que nós podemos basear a nossa fé, a nossa expectativa, basear a nossa conduta cristã. É o número místico que tem aqui em João 14. A primeira coisa que eu quero que você entenda é no versículo 2. Eu quero ler com você. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. A primeira coisa que você deve se apossar de João 14, declarar na tua vida, no teu coração, que você tem uma casa. Mas como assim, presbítero? Eu tenho uma casa. Ei! John Bunyan, um grande escritor, ele escreveu um livro poderoso, hoje já virou até filme, chama O Peregrino. Porque ele fala que o homem, espiritualmente, ele não tem uma casa. Hebreus 11 declara que eram peregrinos pelo mundo. Ou seja, de uma certa maneira nós somos andarilhos. Porque nós estamos de passagem. De uma certa maneira, nós somos sem teto. Embora temos uma casa, somos sem teto como lar pátria. Nós estamos aqui, mas a nossa pátria é no céu. Essa é a esperança. Mas você talvez me diga: ah, eu sou quase um sem teto, a minha casa chega a ser quase um barraco. Outro possa me dizer: a minha casa é quase um palacete. Na verdade, eu também posso declarar que todos nós temos casa. Uma casa em que habita o nosso espírito, que é o nosso corpo. Até o mais miserável que está debaixo de uma ponte, ele tem uma casa para o espírito dele, o seu corpo. Isso não se difere o rico do pobre. Mas a questão é: e quando esta casa temporal se desfizer, você tem um lar? Quando você for despejado desse corpo, porque você será, é questão de tempo, você tem um lar? Pergunta para alguém que está ao teu lado: você tem um lar? Porque nós devemos ter um lar. Uma certeza para onde o nosso espírito vai depois que ele sair desse corpo. Muitos acharam que morariam em palacetes, mas na verdade podem estar redondamente enganados. Onde que é o teu lar definitivo? Alguns vão para os barracos do inferno. Mas não é o seu lar definitivo. Como assim, presbítero? É. Se tem gente que acha que o inferno é ruim, não sabe nada. Apocalipse 20, 14, declara a palavra de Deus que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você imaginou morar em um lago de fogo? Cheirando a enxofre por toda a eternidade? Mas eu dou graças a Deus que há uma certeza no meu coração e eu creio também no teu. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele declara em João 14, 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Mas ele disse: eu estou saindo para preparar pousada para vocês. Diga para o irmão ao lado com orgulho espiritual: eu tenho um lar. Diga assim: a minha pátria é o lar celestial. E lá não tem barraco, hein, meu irmão? Lá não tem, não. Se você é pobre aqui, lá não tem miséria. Diz que a rua é de ouro, as portas de pérolas. E diz que não precisa pagar a CEMIG, a CPFL, seja lá o que for. Porque o Cordeiro, o Espírito de Deus, a ilumina. E diz que no seu átrio, nas suas ruas, há um templo cujo nosso Deus habita. E nós podemos contemplar a sua majestade, o seu amor, a sua alegria pelos séculos dos séculos. Amém. Diga para o irmão mais uma vez, eu tenho um lar celestial. A segunda verdade que eu quero te falar sobre esse texto é no versículo 3, que declara: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A primeira promessa que esse texto fala é que a nossa alma tem um lar. A segunda promessa que esse texto dá sobre as nossas vidas é que nós seremos novamente reunidos a Deus. Se nós temos um lar, precisamos encontrar quem nos reúna nele. Ele voltará, meu irmão. Eu consigo ver no mundo espiritual o mover no céu. As coisas vêm se aproximando, o Kairos de Deus vem se achegando até nós. É questão de dias até se soar a trombeta. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, diz a palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro lá. E os que estiverem vivos subirão juntamente com ele a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo 12, diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências dos desejos mundanos, vivamos neste presente século, sóbrio, justo, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu vou subir. Quantos aqui irão subir com o Senhor? Diga lá, te espero lá em cima. Diga ali, ó, eu vou com ele. Porque minha pátria é no céu. Aleluia, meu irmão. Que dia glorioso. Será um dia único. Será um dia que os caluniadores estarão perplexos. Os mentirosos estarão inquietos. E toda a aflição será dizimada. Toda a dor será cancelada. Toda a fadiga, cansaço, desespero será anulado. Porque diz que lá em cima o próprio Cordeiro enxugará lágrima do teu olho. Não haverá mais pranto, não haverá mais lamento. Diz que a tua alma regozijará no Senhor. Quantos creem que vai ser dessa maneira? Diga então para o irmão lá, eu vou subir. E eu te espero lá em nome de Jesus. João 14, 12. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. A terceira promessa que Deus dá nesse texto, que Jesus como filho declara, é sobre realização. Jesus está falando sobre a vida da minha igreja. Eu derramarei poder. Não haveria possibilidade de fazer obras maiores que Cristo, porque ele fez todas grandiosas. Mas ele mesmo sabia que o tempo dele era limitado. A capacidade dele ir estava limitada. Mas nós, como igreja, nós podemos ir a lugares que Jesus nunca foi. Nós, como igreja, podemos operar através do Espírito Santo muito mais anos que Jesus operou, porque seu ministério foi curto. Por isso eu quero declarar, levanta tua mão, se você tiver fé, a unção do Espírito Santo, para você operar obras como Jesus já operou na terra. O evangelismo poderoso, a ministração sobre as enfermidades, a libertação dos oprimidos, a manifestação da glória, o batismo com o Espírito, o enchimento dos vazios, a libertação dos encarcerados, a cura dos paralíticos, e a unção do poder da graça do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Peça a tua mão e diga: isso eu recebo. Em nome de Jesus. Farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai, mas eu deixo uma igreja com uma comissão de exercer poder nesta terra. Paulo declarava isso: eu não vi até vós com palavras vãs e nem com sabedoria humana. Mas quando eu apresentei a voz, foi com demonstração de espírito e poder. Eu declaro sobre a tua vida que teu ministério terreno vai ser demonstração pura de espírito e poder. Obras extensas até a tua velhice. Poder de Deus ser excelente sobre a tua vida. Obras maiores, obras extensas, milagres equivalentes a Cristo, se você tiver fé. Porque Jesus disse: se vós tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: sai deste lugar, vai para esse. No versículo 13 ele declara: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado em Cristo. Já que ele disse que farão obras maiores e extensas, significa, a quarta promessa de João 14 é: recursos para que você possa fazer o que Deus comissionou a ser feito. Não vai faltar azeite no teu ministério. Não vai faltar provisão na tua casa. Eu declaro que todo dia o Senhor renova o poder dele sobre a tua vida. Sabe por quê? O desejo do Filho é que o Pai seja glorificado. O desejo do Pai é que as coisas que foram pedidas em nome do Filho dele sejam atendidas. Prepara, irmão, prepara. Para entrar na dimensão do Espírito 2011. Prepara para orar como você nunca orou. Prepara para se consagrar como você nunca consagrou. Prepara para ser santo e santa como você nunca foi, porque eu quero declarar sobre o toque das tuas mãos, na unção do Espírito, eu quero ver curas e maravilhas sendo operadas sobre a tua vida. As tuas palavras serão palavras de fogo na tua casa. As tuas palavras serão palavras impregnadas de poder lá onde você trabalha, lá na tua escola, lá onde você exerce alguma coisa. Eu declaro que tudo o que pedirdes em meu nome será feito, para que o Pai seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta promessa de João 14 está no versículo 16. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. A quinta promessa que você pode pegar e se apossar dela é que você nunca vai estar sozinho. Pode que os homens te abandonem, pode que a tua família te abandone, mas o Senhor disse: eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro consolador, como ele era consolador. estará com você não somente hoje, estará com você amanhã, estará com você em 2011, 2012, 2013. João 14, 18 diz: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, através do Espírito Santo. Companheirismo. Sabe o que significa essa palavra? Consolador. No grego é parácletos. Significa um advogado, um juiz, um auxiliador, um amigo, um intercessor, um guerreiro. Sabe se você arde no teu coração quando você fala: ah, Deus, como é que vai ser? O Espírito está falando a ti, vai ser do meu jeito. Como é que vai ser lá em casa? O Espírito diz: vai ser no meu poder. Porque já foi dispensado no teu coração. Mas Deus, é a opressão do diabo maior que está em nós do que está no mundo. E a enfermidade, ele venceu a enfermidade. Senhor, e a dificuldade, ele é Deus de toda a guerra. E a minha incapacidade, ele é o Deus de toda a sabedoria. Sabe onde está isso aí? Coloca a tua mão aqui no teu coração. Sinta ele pulsar aí dentro. Enche o teu pulmão de ar. É o Espírito Santo. Diga para o irmão, ele está dentro de ti. Diga para o irmão lado, ele está dentro de ti. Diga para alguém que está ao teu lado, ele está dentro de ti. Diga assim, ele está dentro de mim. Diga que ele está conosco aqui na igreja. Eu sinto ele na palavra. Eu sinto ele na minha vida. Deixa eu te falar, meu irmão, levanta a tua cabeça essa noite. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Saia daqui sabendo que o Deus Todo-Poderoso é o Shaddai, o Criador do Universo, aquele que pisou na cabeça de Satanás, aquele que é o Deus de todo poder e que nunca perdeu uma batalha. Ele fez casa lá para você lá em cima. Ele fez. Mas o mais importante ainda é que ele também veio habitar no teu coração. Se você está triste e deprimida, saiba que Deus está na tua vida. A sexta promessa está inserida nesse texto e que deve ser reivindicada é João 14, 27, uma porção muito conhecida. Diz a palavra de Deus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui. Se você está preocupado como é que vai ser o dia da manhã, levanta a tua mão. Receba a paz de Cristo na tua vida. A paz de Yeshua. É o que ele estava falando para os discípulos. Receba a paz no teu coração. Não se turbe. Eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. E ele faz uma separação: não te estou te dando uma paz como o mundo a dá, porque a paz do mundo ela é falsa. Porque o dinheiro não traz paz a ninguém. Traz, meu irmão. Se fosse assim, milionário não metia um revólver na cabeça, não andava ali embalado. Relacionamento não gera paz com ninguém. Se não fosse assim, meu irmão, não existiria divórcio. Filhos não traz paz para ninguém. Se não fosse assim, não existiria filhos batendo em pais e pais espancando filhos. Relacionamento homossexual não traz paz para ninguém. Se não fosse assim, nós nunca teríamos tanta tristeza. Pornografia não traz paz para ninguém. Pazes ilusórias, porque na verdade não é paz. São pílulas que espantam a dor de cabeça. Igual a Novalgina. Quando existe mal crônico, Você toma a Novalgina, espanta a dor de cabeça. Ela termina o efeito, está lá a dor de cabeça. Porque existe algo lá no espírito que está danificado. Mas diz que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repousa sobre a vida da igreja. Por isso que você está assim, mas você está desempregado, eu estou desesperada. Ah, eu estou com a paz de Cristo. Isaías 26:3 diz assim, que ele conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. A tua mente está firme em Cristo? Se ela está firme em Cristo, aquele que está desempregado declara, o dia de amanhã, Jeová direi, Deus proverá. A faculdade do meu filho, Jeová direi, Deus proverá. Mas se tem enfermidade na minha casa, o meu coração continua em paz, porque Jeová Rafá presente está. E se a depressão começar a envolver e a tristeza começar a chegar, a Jeová chamar, que Deus presente sempre está. O Paráclito. Se você entrou agoniado nesta noite, abra o teu coração e receba a paz de Cristo sobre a tua vida. Abra o teu espírito e sinta ela descer como essa chuva essa tarde. Acalmando, refrigerando, a sabedoria para se conduzir, com a certeza que Deus está sob o controle de toda a situação. Deixa a tua ansiedade de fora, meu irmão. Ansiedade é coisa do capeta. Diga para o irmão com um sorriso no rosto, com um ar de deboche, mas diga assim, ansiedade. Diga assim, isso é coisa do capeta. Diga assim, a paz, isso é coisa do céu. Por isso que lá em Filipenses, Paulo declara lá no capítulo 4, a partir do versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes das vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Declara a Deus, Deus, eu estou com problema. Pela oração e súplica, com ações de graça. Já agradecendo, sabendo que Ele é o Deus da nossa provisão. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o teu coração e o teu espírito. Eu estou declarando sobre a tua vida o sono do justo. A cura da enfermidade do coração. Para que você possa declarar, e essa situação terrível, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para que você possa falar como Paulo na cadeia e diz, meu coração está regozijante de alegria. Receba a paz de Jesus sobre a tua vida. Coloque a mão sobre a cabeça do teu irmão e ministre paz na vida dele. Diga assim, ministre o paz de Cristo sobre a tua vida. Acalma o teu coração. Acalma a tua mente essa noite. Acalma o teu espírito. A paz de Yeshua sobre a tua vida. E a última promessa que devemos reivindicar desse texto, mas antes de falar dela, eu gostaria que você voltasse comigo. Ele diz que nós temos um lar. Ele diz que Ele nos unirá, porque quando você sair desse corpo, meu irmão, você tem que descansar na mão daquele que é capaz de trazer o impossível de volta a ser possível. É como Jesus, Pai, em ti ou a ti eu entrego o meu espírito, sabendo que Deus o reuniria e traria de volta. Eu disse que em João 14, 12, Deus está falando sobre realização, fará obras maiores, extensas e contínuas. No versículo 13, ele declarou que ele mesmo daria o poder, porque existe um princípio. O Pai deve ser glorificado através do Filho sobre a sua igreja. Poder, recurso. Eu disse para você que existe um amigo que nunca falha, que é Paráclitos, Consolador, que está dentro do teu coração, o Espírito Celestial. Mas ele disse também que sobre as nossas vidas há algo que o mundo não é capaz de dar. E quando as pessoas vêm à frente aqui, estão tribuladas, eu pego a palavra que Deus falou, farão obras maiores, porque são mais pessoas, são Mas tem, eu coloco as mãos e ministro. Eu ministro a paz de Cristo sobre a tua vida. A paz que o mundo não é capaz de dar. E por diversas vezes a pessoa fala, mas eu saí da igreja, mas eu saí leve. Eu saí flutuando, eu parecia uma bailarina. Vou dançar. Tarará, 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 tarará. Que foi, presbítero? Eu não sei, eu estava sentindo uma pena. Eu saí assim, flutuando. Eu cheguei em casa. Sabe aquela propaganda que o cara está lá no avião? E neném vomitando nele, gente jogando travesseiro, cara dando cotovelada, e ele com um sorriso no rosto, ele estava olhando o carro que ele queria comprar. Mas você é diferente, porque o carro enferruja, tem IPVA, bate, rouba, e o cara sorrindo acaba às vezes virando lágrimas. Mas você chega na tua casa, o marido continua com aquela mesma cara de repolho cozido, a tua esposa naquela mesma reclamação de sempre. E você chega lá, o teu avô, a tua avó, o teu parente. Mas o que é isso? Está pegando fogo, você tem esse sorriso idiota. É que dizer a paz de Cristo no meu coração. Estou calmo. Estou certo. Porque eu sei em quem tenho crido. Sabe quando você sai da igreja e você recebe a paz de Cristo? Como é que você vai para a tua casa? Você chega emburrado e sai feliz. Você chega, vem xingando e volta cantando. Vem cabisbaixo e volta saltando. Por quê? Mas não sei. Só sei que foi assim. O que aconteceu? Eu não sei. Só sei que foi assim. Mas como é que você consegue, no meio dessa crise, continuar dessa maneira? Mas eu não sei. Eu vou na igreja, eu não sei como é que é. Só sei que é assim. O pregador fala uns negócios e meu coração começa, aquele monte de dúvida começa a sair. Aí eu começo a olhar o dia da manhã diferente. Aí eu estou começando a gostar até de segunda-feira. O que é isso? É a paz de Cristo. E no versículo 28 diz a palavra de Deus. E ele pergunta, ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, olha. Olha como é que o verbo está empregado. Está sendo inquisitivo. Se me amasseis. Se me amasseis, o que aconteceria? Se me amasseis, certamente exultaríeis. Porque eu disse, vou para o Pai, porque maior é do que eu. Sabe o que Jesus está falando? Ele fala um monte de coisa. Ele falou tudo isso aqui. E ele termina, e ele começa a declarar, se você me ama de verdade, não era para você estar com essa cara de maracujá de gaveta. Não. Era para você estar com um sorriso estampado no rosto e declarando, louvado seja Senhor. Quantas coisas preciosas me foi dado na minha vida. Você vai para o Pai? Vou, mas ele disse, eu mando consolador, eu mando paz, eu mando poder, eu mando graça, eu mando uma casa para você, eu mando poder para você vencer o inferno. O que impede de você dar um glória a Deus e declarar graças a Deus? Eu me alegrarei na presença do Senhor. Devemos ser como salmista. A alegria do Senhor é a nossa força. O salmista declarou, porque a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas que palavra traz alegria no meu coração? Se não existe, Jeremias 15, 16, ele disse, achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Deixa eu ver como é que estão os teus dentes nessa noite. Dá o melhor sorriso que você já deu. Aquele sorriso de conquistador. Deixa eu ver. Tipo, povo 40 anos no deserto, entrando em Canaã. Aleluia! Glórias a Deus! A terra da possessão! Glórias a Deus! A minha família vai ser salva!
Glórias a Deus! Eu ainda estou vivo na casa do Senhor. Glórias a Deus! 2011 vai ser um ano maravilhoso. Glórias a Deus! Quantos acidentes o Senhor já me livrou. Glórias a Deus! As palavras vivas do meu coração me incendeiam a minha vida. Tira essa cara essa noite e glorifica, exalta, se alegra. É o dia que o Senhor fez. Nos alegremos, nos regozijemos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Levanta então e dê um abraço. Dê um abraço nessa pessoa que está ao teu lado. Vai levantando.
Entre em contato conosco. Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.